Aniversariantes, nosso carinho, o nosso respeito do programa Alô, Alô, Fortaleza, na querida Rádio Assunção, a rádio do nosso coração. Bom dia, Neide Cabral, repórter oficial.
Parabéns a vocês que estão aniversariando hoje, crianças, adultos, meninos, meninas, todos que aniversariam hoje, parabéns para vocês. Muita saúde, paz, alegria, felicidade e din-din no bolso. Eita, rapaz! Vamos lá, vamos chamar os amigos do Alô Alô Fortaleza, os amigos de Moésio Loyola que estão aniversariando hoje. Fala, Loyola!
Nesse dia 10 é o aniversário de Josélia Silva, parabéns Rafaela Gomes, Carlos Souza, Aldeci Lopes, Maria Regina Souza, João Wilson também, parabéns Lindomar Salles, Luiz Fernando Alencar, Poliana do Nascimento, Leide Daci, um abraço, parabéns Evandro Rodrigues, parabéns Ávila, Ana Ávila, parabéns também a Nadira Moraes, parabéns, Moisés F. Melo Neto, parabéns nesse dia, Maria Aparecida Araújo, aos aniversariantes do dia 10 de dezembro, um abraço de parabéns.
Parabéns para você, quem está aniversariando hoje, presidente da PCDEC, Fran Nogueira, parabéns para você, Fran Nogueira, é ele mesmo? É ele, Fran Nogueira, aniversariando hoje. Parabéns para você, muita saúde, paz, alegria, felicidade e din-din no bolso. Daqui a pouco eu vou ligar para a PCDEC para renovar a minha credencial. Tem que renovar. Vocês pensam que é tudo 0800, é? A gente paga, paga taxa para isso, taxa para aquilo, taxa para entrar no estádio, taxa para não sei o que lá. É, tem que pagar. Alô, Fran Nogueira, presidente da PCDEC, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado do Ceará. Parabéns para você, muita saúde, paz, alegria, felicidade e din-din no bolso. É, rapaz, também quem está aniversariando hoje é Tom Alexandrino. Nosso colega Tom Alexandrino está aniversariando hoje. Tá aniversariando hoje. Cadê ele, rapaz? Cadê o Tom Alexandrino? Alô, 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 Tom Alexandrino! Vai ter festa no AP? Vai ter? Vai ter bolinho? Vai ter velinha? É no salão ou é no AP? Parabéns, Tom Alexandrino! Companheiro da bancada! É, da bancada das 7 da noite, toda segunda-feira, com a bola toda. Comando de Wilton Bezerra na TVC, canal 5. Alô, Tom Alexandrino, da TVC. Parabéns para você, muita saúde, paz, alegria, felicidade e din-din no bolso. É, tem mais gente, rapaz. Tem mais gente. Tem mais gente. O Ramon Denier. Ramon Denier é um camarada bom do esporte. Ele é de Alagoas. É de Alagoas, né? É de Alagoas, o Ramon Denier. Parabéns para você, Ramon, que está aniversariando hoje também. Também que aniversaria hoje é o doutor Atualpa Júnior. Atualpa Soares Júnior, médico veterinário, sempre colabora conosco aqui também, com sua fala importante sobre os animais. Parabéns, doutor Atualpa Júnior. Muita saúde, paz, alegria, felicidade e din-din no bolso. É, rapaz. Tem também a Sâmia Régia Antero. Parabéns para você, Sâmia, colega nossa lá da Alesse. Parabéns, Caleb de Castro. Parabéns, Arthur Barbosa, Carlos Souza, Evandro Marinho. Parabéns, Domingos Xavier de Santana. Parabéns, Ecildo Nascimento. Esse camarada aqui, rapaz, é da família. Cildo Nascimento, parabéns para você, Cildo. Todo dia tem que ter alguém da família. Parabéns, Vanifer Monteiro, nossa colega repórter Vanifer Monteiro, aniversariando hoje, é muita gente. Parabéns para todos vocês, muita saúde, paz, alegria, felicidade e din-din no bolso.
Alô, alô, Fortaleza, comunicando J. Lacerda.
Os destaques online desta quarta-feira. O povo. Na madrugada, Câmara aprova PL que reduz pena de Bolsonaro e outros condenados. Edinho Silva diz que Guimarães é candidato do PT ao Senado, mas admite que tática eleitoral pode mudar. Eu, hein? Câmara aprova desconto de 50% no IPVA para motoristas de aplicativo. Relator da ANEEL pede a não renovação da Enel no Ceará, mas votação é adiada. Diário do Nordeste. Impasse com Ibama, adia para 2026, início da operação da Transnordestina entre Piauí e Ceará. Previdência privada avança no Ceará e contribuições chegam a 2 bilhões e meio de reais em 2025. Eita, malas! Mais saindo do que chegando nos clubes cearenses. Daqui a pouco destaque no É Tempo de Bola. O Estado. Hugo Mota usa força para retirar Glauber Braga e expulsa jornalistas. Vamos aí, receba. É, meu amigo, não tá brinquedo não, o negócio tá tenso. Governo publica decreto que abre caminho para empréstimo aos Correios. Black November impulsiona. E eleva faturamento a 43 milhões de reais. Funciona prefeituras municipais. Obrigado por hoje. Obrigado, Augusto Saldanha, Central Técnica, Carlos Alberto Pajeú, nas edições, Vitória e Eufrásio de olho na rede, toda a equipe liderada pelo prefeito de Campos Sales, Moésio Loyola. Vem aí, César Luiz, Edson Ferreira, Erivando Lima, Honda 620. Receba, César Luiz. Baixa o pau na vagabundagem. Tchau.
ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Nove horas, 35 minutos em Fortaleza. Aquele abraço, gente amiga. Bom dia. A partir de agora, você fica comigo e toda a equipe aqui pela Rádio Assunção AM de Fortaleza para todo o Brasil e para o mundo todo. Tá certo? Após as informações dele, J. Lacerda, o bom baiano, atualizando você com as informações do Ceará, do Brasil e do mundo. Estamos agora chegando com as principais notícias na área policial aqui do estado do Ceará nas últimas horas. É isso. Vamos aqui às informações de polícia, o Honda 620, programa que é líder de audiência no horário, ao mundo todo, está todo mundo ligado. Comigo sempre, Edson Ferreira, tem o Erivando Lima, o Augusto Saldanha, a Paminondas, tem a Vitória e o Prazo, a equipe que tem o comando de Moésio Loyola de Melo. A coordenação é de Igor Loyola. Hoje, quarta-feira, dia 10, 10 de dezembro. E para que nós tenhamos esse dia abençoado, vamos meditar na oração divina.
Pai nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando-me a alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome por tudo o que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: Filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje, e que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho, de nada servem se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer alento e alegria. É o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, eu busque acolher. Que não cultivando a violência, eu semeie a paz. Que dizendo não às exigências em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo que me tornam escravo de minha malevolência. Antes que tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência. E livra-me de todo o mal, de toda a violência, de todo o infortúnio, de toda a enfermidade. Livra-me de toda a dor, de toda a mágoa e de toda a desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: Obrigado, Pai, por mais esta lição. Tudo que nos cerca é poesia divina. Há um traço de Deus em cada ser da criação. Busquemos por Ele no desabrochar das flores, no correr das águas, no canto do vento, no cintilar das estrelas. Mas acima disso, busquemos por Ele em nosso interior. Basta que por um instante fechemos os olhos e o sintamos. Lá Ele está, dando rima aos versos de nossas vidas.
Estamos apresentando Honda 620. A apresentação, César Luiz.
É o zombie. Abaixa o som. Todo mundo pra parede agora, todo mundo pra parede. Vamos.
Muito bem, são 9 horas e 41 minutos em Fortaleza, chegando com Honda 620. Agradecer a todos vocês que sempre estão ligados aqui no programa, nos dando essa audiência neste horário, tá certo? Muito obrigado mesmo de coração. E é isso, manda recado pra gente, 3244-9449, esse é o número que você diz que manda recado direto, ou através do WhatsApp 99743-0620. Conosco sempre Web Rádio Nova Roma de Campos Salles, Web Rádio TV O Sertão vai virar mar de granja, aqui o bicho pega. E a Web Rádio Erivale de Russas, tá bom? Agradecer a todos os companheiros que retransmitem o nosso trabalho. Vamos ao bom dia do Edson Ferreira, sempre chegando em nome do chicote da galera. Tá de vento em popa, chegando aí o final do ano. As promoções continuam, né? O Alano Maia com grandes promoções lá no chicote da galera. Vale a pena você ir lá e conferir os preços, tá bom? O Edson dá mais detalhes pra gente e dá seu bom dia. Bom dia, Edson Ferreira.
Edson Ferreira.
Bom dia. Bom dia, César. Bom dia, amigos e amigas que sintonizam a Rádio Assunção. Bom dia para a equipe de trabalho do Honda 620. Abraço, César. Uma quarta-feira abençoada, com saúde, paz, alegria, neste 10 de dezembro. Estamos chegando em nome da loja Chicote da Galera. Promoções de Natal. A galinha caipira, R$ 49,90. Mel de abelha do sertão, R$ 39,90. Rádio AM FM recarregável, R$ 99,00. O rádio Motobras grande, R$ 390,00 em duas vezes no cartão. Aquela cachaça especial direto de Viçosa, R$ 39,90 o litro. Ligue agora, meu amigo, minha amiga. 987-01-1030, a loja Chicote da Galera já aberta, com todo carinho, com toda atenção, acolhendo você. Shopping Casa Rosada, loja 30, por trás do Santuário de Fátima. Dá um oi aí no zap zap da loja. Salve esse número, 987-01-1030, é o zap da loja Chicote da Galera. É isso, César, estamos chegando, hein? Quarta-feira, metade da semana, meu amigo, tempo voando, 10 de dezembro. Daqui a pouco, informações aqui no Honda 620, César.
Valeu, valeu, Edson. Você chega assim daqui a pouquinho com informações aqui dentro do Honda 620. E a coisa se repete, né? A violência cada vez maior, crescendo no estado do Ceará. Eu começo falando a respeito do que aconteceu na noite de ontem, onde aconteceu um ataque a tiros no bairro Vila das Flores, em Maracanaú. Incrível, né, rapaz? Maracanaú, né? De acordo com as informações preliminares, três pessoas foram atingidas pelos disparos. Entre essas pessoas estava uma criança de apenas um ano de idade. Testemunhas relataram que o motorista de aplicativo seguia de Araturi até a Vila das Flores. Quando chegou ao endereço solicitado, elementos que estavam armados, e parece que de moto aqui não fala, mas parece que moto, eles se emparelharam com esse carro de aplicativo e dispararam várias vezes contra este veículo de aplicativo. Né? Então, no interior do carro estava um homem, uma mulher e uma criança. Segundo informações, o homem não resistiu aos ferimentos, teve óbito confirmado ainda no local, certo? A mulher e a criança foram socorridas às pressas para o hospital lá de Maracanaú. E as informações iniciais dão conta de que a criança foi atingida na região da cabeça e encontra-se em estado grave. A informação que me passam é que o nome da vítima que veio a óbito, Darley Christian de Souza Rocha. Ele responde a vários ativos, já tem passagem pela polícia. A mulher de nome Ellen Maria Castro Mota. Uma jovem de 19 anos, levou um tiro no abdômen, está fora de risco, né? Não corre risco de morte. E a terceira pessoa, a criança de um aninho, o Rian Gutenberg da Silva Mota. Tiro na cabeça, e segundo informações, essa criança está entubada. Equipe da Polícia Militar, SAMU, todos foram acionadas, né? E realizaram os primeiros atendimentos. A área foi isolada para o trabalho da perícia. Polícia Civil começou a investigar, a tentar apurar aí a autoria e a motivação do crime. pelo fato do cara ter passagens pela polícia, acreditamos que o alvo seria ele, né? No caso aí, o Darley Christian de Souza Rocha. E papocou. Isso é porque os caras aqui não querem nem saber. Vai ver que eles atiraram no alvo e acertaram exatamente na mulher e também na criança. Criança de colo. Com certeza estava no colo da mulher. O motorista saiu ileso, certo? Então a polícia investiga o que aconteceu, na verdade, lá na Vila das Flores. Vamos aguardar, portanto, né, mais detalhes a respeito do que aconteceu ontem à noite. Maracanaú. Então as pessoas estão assustadas, não é de hoje, faz tempo, pessoas estão assustadas em transitarem nas ruas, porque a qualquer momento podem ser alvejados, né? Algum tiro, né? Bala perdida, alguma coisa. E a população está com medo, né? A população está com medo. Abraçando aqui, deixa eu ver aqui o Zé Maria, deixa eu abraçar aqui também. Um alô para a dona Terezinha do bairro Ellery. Diz ela que é minha fã número um, né? Tá bom, eu confio, né? Já está na escuta do programa, certo? Um abraço para a senhora, que Deus abençoe toda a família, certo? Abraçando aqui Rubistênio. Alô, Rubistênio, lá no bairro Rodolfo Teófilo, um abraço para você, bom dia. Aí bem pertinho de você tem meu amigo Moreirão, aí na Juvita Feitosa, lá na MM Rações. Um abraço, grande Moreirão. Ligado aqui sempre no Honda 620, fica ali em frente à Igreja Redonda, certo? Ali quase esquina com a Erico Moto. É bem fácil, lá tem ração para todo animal, qualquer bicho, planta, material para piscina. Aí tem um bocado de coisa lá, que tem cachaça, tem dança, tem um bocado de coisa. Vai lá no Moreirão, abraço para você, garoto. Abraçar aqui o Raimundo. Raimundo tá, já esfriou a cabeça, tá tudo bem. Agora é partir pra Série B do Campeonato Brasileiro, Moreira. Moreira não, Raimundo. É, Raimundo? É, rapaz. O futebol tem disso. É não descer. Tem que subir. Então... Eita, futebol doido. Vamos lá. O que é que tem por aqui? Mais uma mulher assassinada em nosso estado. Mais uma mulher vítima da violência. Essa de 50 anos de idade. Ela foi identificada como Francisca das Dores Ferreira. A das Dores, ela foi assassinada a tiros dentro de um bar lá no bairro Croatá 2, em Pacajus. O estabelecimento pertence à filha da vítima, que não estava presente no momento do crime. Segundo testemunhas, um homem chegou ao local em uma moto, desceu do veículo e entrou já armado com a mão, com a arma em punho, em direção à mulher, a vítima, né? A das Dores. A curta distância, ele efetuou disparos contra Francisca, que foi atingida na cabeça e morreu ainda no local. O ataque, considerado preciso e rápido, chocou moradores da região pela frieza do suspeito. Ele deixou o bar imediatamente após cometer o crime e fugiu em uma moto. Até o momento não há informações sobre a motivação deste homicídio. Familiares afirmaram que Francisca não recebia ameaças, a Francisca não possuía antecedentes criminais, e o que levanta aí a dúvidas, né, sobre o que pode ter motivado o atirador a executar a vítima. A Polícia Civil de Pacajus iniciou as investigações e deve utilizar imagens de câmeras de segurança das proximidades para tentar identificar o suspeito. Agentes também colheram depoimentos, né, de familiares, clientes, moradores, na tentativa de esclarecer o contexto do crime, né? E confirmar se a vítima já vinha sendo monitorada pelo autor do ataque. O caso é tratado, por enquanto, como homicídio doloso, sem linhas claras sobre autoria ou motivação. Então, se torna um mistério com relação à morte desta mulher. Mas alguma coisa
Não é possível que ela tenha sido morta por engano, porque o cara foi firme, saiu da moto, olhou para ela e meteu bala. Alguma coisa aconteceu para que essa mulher viesse a ser executada desta forma.
Mais um crime brutal no estado da bala, da violência.
Vou falar em mulher. Viu, Saldanha? Vou falar em mulher. Deixa eu dizer uma coisa pra tu. Olha pra mim, você tá bem hoje? Uma mulher foi espancada por populares após ela divulgar imagens íntimas da própria filha recém-nascida nas redes sociais. Rapaz, como é que pode? Acusada é moradora do Tancredo Neves, ali no bairro Jardim das Oliveiras, aqui em nossa capital. Ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para atendimento médico. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes. É o que nós temos aqui. Ela estava mostrando, divulgando imagens íntimas da própria filha, uma criança recém-nascida. Que coisa feia, rapaz. Doença doida, né? Ué. Sem vergonha isso mesmo. Hein? Então a negada meteu a sola. Você é doida, você tá ficando doido, você tá perturbado. Deixa eu ver o que é que tem por aqui. Bala onde? Deixa eu ver. Bala onde? Onde foi bala? Maracanã de novo. O homem identificado como Douglas. Ele foi executado com vários tiros na cabeça na tarde de ontem, na rua Nossa Senhora de Nazaré, Jardim Bandeirantes, Maracanaú. Ô, Jesus, tá querendo passar de Maraguape, né, rapaz? Já passa. Já passa. Daqui a pouco toma a liderança da cidade mais violenta, né? Informações preliminares de que a vítima era moradora do bairro Alvorada, em Pacatuba, área da facção rival. A Polícia Civil investiga o caso. Meu Jesus, mais um em Maracanaú. O que é que tem mais por aqui? É isso aqui, lesão à bala na tarde de ontem no bairro Aerolândia, em Fortaleza. Não temos mais detalhes com relação ao que aconteceu. Certo? Vamos lá, 3244-9449 é o número que você liga e participa conosco. 997-430-620 é o número do WhatsApp. Manda recado pra gente, tá certo? Aqui, mandar um recado aqui pro pessoal. O pessoal manda recado pra nós, a gente devolve, né? Manda um alô, né? Abraçando aqui o Batista lá em Sobral. Alô, Batista, um abraço pra você em Sobral. José Antônio lá em Forquilha. Alô, Forquilha, alô, Terra Boa, Forquilha, um abraço, bom dia. O Nonato Carnaúba em Mineirolândia. O Tabosa também tá ligado conosco lá no Baturité. Belíssima Baturité. Tá um negócio perigoso aí no Baturité, né? Eita, rapaz, ali tá perigoso. Alô, Cláudio, no aonde? Aonde? Araturi, não. Acarape. É Acarape, o Cláudio, é? Aracapé, rapaz. Aracapé, você tá direito. Oi.
Bom dia, Sérgio.
Fala, quem é?
Estamos aqui.
Diga aí, Suárez.
Você começou aí o programa. Alô?
Diz, fala.
Você começou o programa aí falando do assassinato de uma mulher e que a polícia não sabia o motivo. E precisa, Sérgio.
Precisa
agora,
né?
Saber o motivo? Eu sei não, eu tá meio complicado. Sérgio, eu aqui matutando aqui e queria lhe fazer aqui uma pergunta aqui. Esse empresário que teve o barco incendiado, supostamente por facção, ele fica no prejuízo, já devia o Estado, o Poder Judiciário, deixar na reserva um dinheiro que é pego com esses faccionados, com traficantes, para pagar as vítimas. Se o cara foi expulso de casa, o Estado comprar uma casa com o dinheiro que o traficante deixou lá depositado.
Aí tu quer demais, né? Tu tá sonhando.
Mas será,
né?
Sério? Tu não queria não, sério?
Isso é só em sonho, pai. Não tem nem lógica.
Até comprar uma mansãozinha melhor. Porque não é possível, né, Sérgio? Só o pobre.
O que o governo pode fazer? O que o governo pode fazer para essas pessoas que estão sendo expulsas é escoltá-las. né? Para escoltá-las, essas pessoas, até onde ela, debaixo da ponte, ou debaixo de uma árvore, uma casa de família. O que a polícia faz é escoltar, é a ordem que tem. Agora, dizer que tem dinheiro para comprar uma casinha para você, tá aqui, os bandidos. Que conversa é essa? Isso é sonho, rapaz. Não existe. Não existe, infelizmente. E esse rapaz aí do barco, esse rapaz do barco aí, se ele não tiver um seguro, pronto, morreu. Prejuízo total.
Isso. César, o que eu tô vendo aí, eu não entendo nada de segurança, não sei nem para onde é que vai. Mas o que eu tô vendo aí é futuramente empresários se reunirem e fazer aí, tipo assim, uma milícia para quando tiver um canto assim, não chamar mais a polícia não, eles vêm me resolver e dar uma enterradinha na merda de gato lá por onde eles encontrar esses caras, porque é isso que vai acontecer, ninguém está mais aguentando não. César, você, eu e muita gente somos presos dentro de casa. Eu não saio à noite para canto nenhum, César, eu não sou doido não, rapaz. E se tiver algum canto para me divertir, eu vou ter o meu terreninho, venho para cá com meu irmão, vou para Canoa Quebrada, que tem irmã que mora lá, e a diversão é essa. César, meu cunhado estava na pracinha do Pé 100, quando desceram os caras lá numa moto e atiraram num rapaz, professor, que estava dando aula para as crianças. Então, sério, os caras vêm sem medo de nada, faz e acontece. Infelizmente é assim. Um abraço, velho.
Um abraço, garoto. Olha, eu sempre fui um cara caseiro, porque gostei muito de sair. Agora que eu sou, agora que eu não saio mesmo, quem tem medo, né, pai? Então, é assim. Se puder não sair, não saia. Olha, um homem de 28 anos de idade, ele foi detido em flagrante ontem durante uma operação integrada das forças de segurança aqui do estado do Ceará. Ele é apontado como autor, né, o Soares falou agora, com relação a esse assunto do barco. Ele é apontado como o autor do ataque que danificou a embarcação lá em Tarema, que aconteceu na última segunda-feira. A captura ocorreu no Planalto Ayrton Senna, aqui em nossa capital, após uma série de diligências realizadas pela Polícia Civil e também pela Polícia Militar. Segundo as autoridades, as investigações foram iniciadas imediatamente após o registro da ocorrência. Então, com base em informações de inteligência, as equipes chegaram ao suspeito, que já possui passagens por porte ilegal de arma de fogo e receptação. Após a prisão, ele foi levado até uma delegacia aqui em Fortaleza. Na unidade policial, ele foi autuado por suspeita de participação em organização criminosa, além dos crimes de incêndio e extorsão. Na sequência das investigações, mais 3 elementos foram presos por envolvimento nesse centro. Então, com as novas capturas, já são 4 detidos suspeitos de participação no ataque, motivado pela recusa do proprietário em pagar uma taxa imposta por uma facção de bandidos. Conforme a Polícia Civil, os presos foram autuados pelos crimes de integrar organização criminosa, incêndio e extorsão. Então, com um dos detidos na Barra do Ceará, os agentes encontraram anotações relacionadas à cobrança ilegal feita ao dono da embarcação. Cadernetazinha. Já foi isso o tempo que caderneta se viu só para a mercearia. Agora para a bandida anotar tudo. O primeiro suspeito preso já possuía antecedentes por porte ilegal de arma de fogo e receptação. Ele e os demais foram encaminhados para unidades policiais em Fortaleza e também em Tarema. A investigação segue em andamento para identificar outros possíveis envolvidos. O barco de pesca, utilizado para atividades como captura de atum e lagosta, foi incendiado após o proprietário, o empresário Hilton Mar Martins, se recusar a pagar a taxa exigida pelo grupo criminoso. Em depoimento, ele relatou que não estava na cidade no momento do ataque. O empresário afirmou que o barco destruído era um dos maiores e mais equipados de sua frota. Além do incêndio, os criminosos também teriam quebrado câmeras de vigilância
e roubado equipamentos de outra embarcação próxima, ele teme novos ataques caso não haja intervenção das autoridades. Então, de acordo com a polícia, as cobranças impostas pelo grupo criminoso vêm afetando não apenas pescadores, mas também o comércio local de Itarema. Equipes seguem mobilizadas para apurar todas as circunstâncias e identificar integrantes da facção criminosa responsáveis pelas ameaças e ataques. Certo? Então, o povo de Itarema, a população de Itarema, está pedindo socorro, não só a de Itarema, como de todo o estado do Ceará. Socorro! Agora, pedir socorro a quem? Né? Tem muita gente aí de braços cruzados, achando que está tudo bem, tudo tranquilo, né? E nada fazem. São 10 horas e 2 minutos em Fortaleza. Vou falar em fogo. Não fale negócio de Botafogo, não. Vá pra lá com esse negócio. Ontem, por volta das 23h30, policiais do destacamento de Novo Oriente, cidade de Novo Oriente, foram acionados via CIOPS, dando conta que na localidade de Cavaco, fica na zona rural de Novo Oriente, um indivíduo havia ateado fogo em alguns pertences e havia tentado contra a vida do irmão. De novo, tivemos aquele no Crato, né? Ateou fogo do irmão, né? Isso aqui foi em Novo Oriente, ontem. Ao chegar no local, a composição policial constatou o princípio de incêndio e a genitora do acusado informou que o mesmo havia o ameaçado de morte e que estaria disposta a prestar queixa contra o acusado. Diante dos fatos, foram conduzidas as partes para a Delegacia Regional de Polícia Civil para apreciação dos fatos pelas autoridades da polícia. O nome do Zé Ruela é o Antônio Carlos Lima Pontes, de 34 anos, né, agricultor natural lá de Novo Oriente, reside lá no Cavaco. Acusado, ele foi autuado nos artigos de violência doméstica e familiar contra a mulher, certo? Enfim, tá aí, portanto, foi para a cadeia, tentando matar aí, portanto, essa pessoa, certo? Vamos lá. Erivan tá aí já? Vamos trazer o nosso amigo Erivando Lima, direto dos estúdios da Erivale Web, o Erivale de Russas, informações do Vale do Jaguaribe e da região central. Fala, Erivando!
César Luiz, bom dia para você e ouvintes do programa Ronda 620 aqui na Rádio Assunção. Bom dia, meu caro Saldanha, bom dia também o Edson Ferreira e a todos, né? Um abraço para todos que estão ligados com a gente. Olha, meu caro César Luiz, vamos trazer aqui informações na área policial. Aliás, agora pela manhã, nós ainda estamos aqui pegando os detalhes, mas há poucos instantes aqui no município de Russas houve um verdadeiro tiroteio. Na verdade, na comunidade de Retiro, ou seja, é uma comunidade da zona rural, na localidade de Alto, lá no Retiro, um elemento ex-presidiário, conhecido como Preto, estava preso no presídio de Mossoró, ele que saiu há poucos dias do presídio, a informação que ele foi assassinado agora pela manhã, há poucos instantes, né? Mas há informação também de que o mesmo ainda chegou a ser socorrido para o Hospital de Russas. Nós estamos aqui aguardando apenas a confirmação do fato, né? Se realmente ele foi a óbito, se não encontra-se com vida, porque foi agora mesmo o fato, há poucos instantes. Daqui a pouco, na minha próxima participação, eu poderei trazer mais detalhes com relação a essa informação que acabou de acontecer aqui no município de Russas. Em Russas tivemos um acidente de trânsito ontem, dia 9, por volta das 17 horas e 20 minutos, no distrito de Flores, zona rural, distrito ali, entre Russas e Limoeiro do Norte, precisamente no cruzamento da rua Bento Xavier com a Travessa Francisco Gomes. Ocorreu uma colisão entre um carro não identificado, que se evadiu do local, e uma moto Honda CG-150, Titan de cor preta. O condutor da moto foi socorrido pelo SAMU ao Hospital Regional em Limoeiro do Norte, apresentando inclusive um trauma na face, possivelmente, né, e uma possível também luxação no ombro direito. Em virtude da colisão, a moto pegou fogo, ou seja, incendiou, tendo inclusive perca total. Compareceu ao local a Rádio Patrulha, bem como o Demutran, Departamento de Trânsito do município de Russas. Eu volto já já com mais informações. Inclusive vamos falar de uma apreensão de um menor com 16 anos de idade, com armas. Uma mulher também foi presa com armas, drogas, munições, no município de Quixadá. Vamos relatar para você daqui a pouco, na nossa próxima participação, aqui dentro do programa Ronda 620, meu caro César Luiz.
Valeu, garoto. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu mandei um abraço para a dona Teresina, mandei um abraço para a filha dela, né? A Tatiana, né? A dona Tatiana. Um abraço, Tatiana. Obrigado pelo carinho da audiência. Abraçando também o Walter Santista, lá no Parque Inimaú, tá ligado conosco. Abraçando o Jorge, está na Barra do Ceará. Alô, Jorge, um abraço para você. Bom dia. Valeu, muito obrigado a todos vocês. A Fátima Araújo também tá ligada conosco. Alô, Fátima, um abraço. Bom dia. Obrigado pelo carinho. Valeu, valeu, valeu. Deixa eu ver aqui o Gibanildo Viana, na Academia do Professor também, tá ligado conosco, essa turma toda sempre mandando recado aqui pra gente. Abraçando também aqui o Luiz Paiva, lá na Lagoa do Juvenal, dona Áurea também na Lagoa do Juvenal, um abraço, bom dia, abraço a todos vocês. É isso, vamos lá, garoto, abraço aqui o Dedé, rapaz, grande Dedé lá no Maranguape, um abraço pra você, felicidade, bom dia. O João Bilega, tá ligado conosco lá em São Benedito. Alô, São Benedito, um abraço para vocês. Abraçando também o Haroldo Viana, né? Está em Baturité. E o Haroldo Viana Júnior está em Canidé, certo? Família toda ligada aqui no Ronda 620, tá bom? Vamos aqui mais informações. Moradores do bairro do Henrique Jorge, aqui em Fortaleza, relatam preocupação crescente diante de uma sequência de arrombamentos registrados nos últimos meses. Bairro do Henrique Jorge. Abraço aqui o Pio, né, o seu Juvencio, né? Um abraço para essa turma toda lá do Henrique Jorge, certo? Elias, alô Elias, um abraço para você. Tá na escuta também, sempre mandando o seu recado aqui. Três casas vizinhas foram invadidas durante a madrugada, além de um bipê, que também foi alvo de criminosos. As ocorrências vêm acontecendo em intervalos curtos e com métodos semelhantes, reforçando aí o clima de insegurança ali na região do Henrique Jorge. O caso mais recente aconteceu na madrugada de segunda-feira, quando um homem chegou ao local usando o carrinho de reciclagem. Câmeras de segurança mostram o momento em que ele pula o muro, destrava a porta e começa a retirar objetos da casa. Fez o velho bacurejo. Quer que eu leve, quer que não leve, quer que possa aproveitar, quer que eu leve, quer que não leve, quer que eu vendo, quer que não vendo. Em seguida, retornava ao imóvel, né? Em seguida ele retorna ao imóvel e sai levando uma porta recém-instalada, retirada da residência, que passa por reforma. Uma porta, mano. Tem um bocado, né, ligado? Leva portão. Estou levando portão. Um dia passou um cara, um portão, um cara. Como é que o cara aguenta levar um portão daquele? No meio de madrugada. Não dá para desconfiar, não, né? Que o cara levou, né? O imóvel invadido estava sendo utilizado como estabelecimento, desculpem, estava usado como estacionamento e passava por reforma para ser alugado. A sequência de invasões começou em agosto, quando um buffet localizado na mesma rua foi violado por um suspeito que entrou após romper a cerca elétrica. A Polícia Civil informou que as investigações estão sob a responsabilidade do 21º Distrito Policial, e reforçou a importância do registro das ocorrências. Já a Polícia Militar disse que o patrulhamento na área é realizado por equipes de diversos batalhões. Moradores, no entanto, afirmam que a presença policial ainda é insuficiente diante da frequência dos crimes. É muito crime, é muito bandido. Eu já falei, é muito bandido para pouca polícia. Os caras passam na rua, passam na rua, no quarteirão, vai lá pro outro, né? Tem mais gente de aquelas motos enchendo o saco, aqueles vigilantes de moto, do que polícia. Aí a polícia passa, aí o malaca já conhece todo o roteiro da polícia, passou, não volta tão cedo. Aí pratica o roubo, o assalto, né? Ou o roubo, né? Como queira. Enfim, o furto. É assim que acontece, certo? Os caras são malacos, pô. Polícia passou, vai demorar. Tão cedo não passa. Olha, se passar só amanhã. Passa os vigilantes, aquelas motos enchendo o saco. Né? E o bicho pra encher saco é aquelas motos com aquelas buzinas. Cara, 2, 3 horas da manhã, no sono bom, aí acorda por causa de umas coisas daquelas. Como eles fossem arrumar alguma coisa, né? Com todo respeito, estão trabalhando, vão ganhar seu dinheirinho, no outro dia passa nas portas pegando, né? Mas vocês enchem o saco, vocês tiram o sono de muita gente. Um assalto registrado por uma câmara de vigilância na rua César Fonseca, no bairro do Papicu, em Fortaleza, vem gerando preocupação entre moradores da região. As imagens mostram o momento em que um homem, em uma bicicleta, se aproxima de uma mulher que caminhava pela via e realiza o ataque de forma rápida e violenta. O local do crime fica a menos de 500 metros do 22º Batalhão da Polícia Militar. O que aconteceu, aliás, desculpa, o que acendeu críticas sobre a sensação de insegurança, mesmo em áreas próximas à unidade policiais. Não tem isso não. Olha, eles assaltam em frente à delegacia, eles assaltam em frente a quartel, eles assaltam em frente a guaritas. Imagina 500 metros. 500 metros? Uxi, é nada. No vídeo, é possível ver o suspeito agindo sozinho. Ele aborda a vítima, apontando uma arma e exige, né, que ela entregue a sua bolsa. Bora, passa a bolsa. Bora, e não passa não. A mulher, visivelmente desesperada, ela pede repetidas vezes para não ser roubada. Mas o criminoso permanece firme na ameaça. Bora, a gente conversa, homem. Passe logo, homem, senão você morre. Eu tô um tiro na sua cabeça, e é assim que os vagabundos fazem. Bora, vagabunda. Você chama a pessoa de vagabundo ou vagabunda. Sem qualquer intervenção no momento, o assaltante consegue tomar a bolsa contendo todos os pertences da vítima. Após consumar o roubo, o suspeito foge calmamente do local, seguindo na sua bicicleta, enquanto que a vítima, em choque, tenta pedir ajuda. Moradores relatam que furtos e assaltos têm sido frequentes na região. Mesmo com a movimentação intensa de carros e pedestres durante o dia. Não adianta, pai. Esse negócio de estar próximo ao batalhão, isso não é nada. Nada para ladrão. É? Cadê o Edson? Trazendo mais informações para a gente, abraçando aqui, deixa eu ver quem manda alô. Tá bem por aqui, chegando por aqui. Alô. Sou ouvinte assídua dos programas Alô, Alô Fortaleza e também do Ronda 620. Meu nome é Vânia Carneiro, moro no Passaré, próxima à Igreja Canaã. Eu venho pedir que divulgue uma reclamação. Vamos lá. Há um buraco na rua Pastor Ezequias Martins Ferreira, em frente à praça da Igreja Canaã, e que fecha a via, pelo menos no sentido de ida, a Avenida Doutor Silas Munguba. Atenção, prefeitura. Vamos esperar chover, não. Porque se começar a chover e esse buraco continuar por lá, aí a coisa complica. Aí o pessoal tem que atravessar nado, né, pai? Então, atenção, prefeitura. Buraco na rua Pastor Ezequias Martins Ferreira, em frente à Praça da Igreja Canaã, no Passaré. O endereço está aí. Agora, eu sei que tem uma turma boa acompanhando o nosso programa, né? A da prefeitura, alguma coisa desse tipo. Então vamos lá, fechar esse buraco. Um abraço aqui ao nosso ouvinte, confiança no nosso programa, Dona Vânia Carneiro. Né, Dona Vânia, qualquer coisa, dá o busto, dá o toque de novo. Vixe, a moto, é a moto. Atolou, foi? Isso é a moto do Saldanha. A moto do Saldanha. Vamos fazer uma vaquinha pra ver se ajeita essa moto. Já vou dizer, rapaz. É uma fumaça preta. Ela disse que esse buraco tem 2 anos. Brincadeira, né, rapaz? 2 anos de buraco. Atenção, prefeitura. Cadê o prefeitão aí? Diz que ia tapar todos os buracos de Fortaleza. Promessa de prefeitura, de prefeito, de político. É risco na água, praticamente. Vamos lá, garoto, são 10h16. É o Ronda 620, trazendo o Edson Ferreira aqui no programa, chegando em nome do chicote da galera. Fala, garoto!
Oi.
Bom dia, meu garoto.
Fala.
Como é Lalá, tá papai.
Eu sei, Lalá.
Tudo bem, meu querido?
E aí?
Quero lhe desejar um Feliz Natal, com paz, saúde, felicidade e um ano repleto de saúde pra você, viu? E todos os ouvintes da rádio.
Muito obrigado. Você tá bem? A família tá boa?
O papai tá dando, cara. A menina tá acamada ainda. Hoje eu já tô de saída pro hospital com ela, pra ela fazer a revisão. Ela fez a cirurgia com a sonda. Ela se alimenta pela sonda, sabe, César? Aquela sonda do estômago.
Sim, sim.
Aí tem que trocar.
Tô entendendo. Quem tá
o Boi Jungão e o Papacu de Ateiro mandou um abraço pra ti, viu?
O Boi Jungão.
e Papacu de Ateira.
Papacu de Ateira, rapaz.
Valeu, Zazinha.
Um abraço, Lala. Isso é tudo perto do bar. Isso é tudo bebendo. Ora não. Pessoal com esses apelidos aí, bebendo na hora dessa. Toma todos, mas meia caixa, né? Vamos lá, cadê o Arivando Lima, não? Edson Ferreira. Fala, Ferreira, em nome do chicote da galera.
É isso, César, estamos voltando em nome da loja Chicote da Galera. Produtos naturais você encontra lá na loja Chicote da Galera. Tem um Orapronobis, óleo da semente da abóbora, magnésio de malato, ômega 3, melão de São Caetano e a milagrosa garrafada natural. Shopping Casa Rosada, loja 30, por trás do Santuário de Fátima. 987-01-1030. É o zap zap da loja Chicote da Galera. Bom dia pro nosso Zé Maria Cambista, lá na terceira etapa do Conjunto Ceará, pertinho da Capela de São Francisco. Um abraço, Zé Maria. Alô, Aurimar, na Pedro Pereira. Um abraço, meu querido. Muito obrigado também pela sua audiência. Essa turma é fera, não é, César? Essa turma é maravilhosa. O Toninho do bar Era do Papai também tá ligado. É, muita gente boa, o nosso Antônio também, ele que é aposentado da Esmaltec, meu irmão. Todo dia escuta a Rádio Assunção. Não tem um dia que ele, quando não me veja, não diga: Edson, tô ligado. Tá certo, Antônio. Um abraço, meu querido. É o Totônio. É, gente boa. César, em Horizonte, PMs foram até a casa, até uma casa, estava abandonada essa casa, no bairro Catolé. Tinha lá um bloqueador de sinais. Olha aí, astúcia. A polícia acredita que a casa servia de ponto de apoio para criminosos. Testemunhas relataram que um homem, percebendo a chegada dos PMs, tacou o pé da carreira, fugiu, escafedeu-se. Ó, Arlindo Orlando, volte. Foi em Horizonte, viu, César? A polícia recebeu a denúncia, os caras estavam só por ali, sentiram a presença da polícia, foram embora, tacaram o pé na carreira, não quiseram conversa. Isso foi no bairro Catolé. E lá eles encontraram, né, um rastreador, bloqueador de sinais, já para dificultar o trabalho da polícia, viu, César? Abraço, meu querido. Já eu volto com mais informações no Ronda 620.
Valeu, garoto. Valeu, você volta assim daqui a pouquinho com mais informações aqui no Ronda. Deixa eu falar a respeito de um professor que foi preso. Onde foi isso aqui, rapaz? Ô, professor, por que você fez isso, professor? Ô, Jesus. Vamos lá. Polícia Civil de Santa Quitéria, em conjunto com a terceira delegacia seccional de Calcaia, capturou na manhã de ontem o professor de 53 anos, acusado de estupro de vulnerável contra dois menores em Santa Quitéria. Ele estava foragido da justiça desde o mês de setembro, quando a vara única criminal de Santa Quitéria decretou a sua prisão preventiva. Os procedimentos estão sendo realizados no 23º Distrito Policial. O fato aconteceu no mês de julho deste ano, quando o indivíduo abusou das duas vítimas, que são irmãos. Isso dentro da própria residência deles. O crime foi registrado por uma câmera de segurança interna após a mãe dos menores notar estranheza no comportamento dos filhos e, em seguida, os contundentes relatos, certo? Ainda em julho, ele chegou a prestar depoimento na delegacia de Santa Quitéria, porém, acabou liberado por não haver mais o flagrante, e desde então o seu paradeiro era desconhecido. até ter sido localizado na manhã de ontem, depois de uma minuciosa investigação de inteligência da Polícia Civil. A prisão aconteceu no bairro Arianópolis, no momento em que o acusado estava comprando uma quentinha numa casa próxima à sua. Estava lá, comprando a quentinha, quando ele avistou a chegada dos policiais, ele ainda correu, entrou dentro de casa, se trancou no quarto. Mas depois do papo com os policiais, homem se entrega, homem, vamos lá, conversa, vamos conversar e tal. Aí ele se entregou, não apresentou qualquer resistência. A princípio ele correu, teve medo, foi aquele, né, aquele baque, ele não esperava a polícia, né, fugindo. Como dizia assim, você está fugindo da polícia? Estou fugindo da polícia. Mas ele chegou a conversar com os policiais e foi levado à delegacia. Desde quando o caso tomou repercussão, ele já havia sido afastado das suas funções públicas na rede municipal de ensino, inclusive com um processo administrativo disciplinar que está em andamento. Então vai responder por que fez isso. Então todo cuidado, você mamãe, você papai, você que leva uma pessoa para dentro da sua casa, eu quero dizer, e olhar pela casca, aparência não quer dizer nada, procure saber direitinho, né, o caráter, né, a vida da pessoa que vai para dentro da sua casa, seja professor, seja babá, seja empregado, qualquer um que for para dentro da sua casa, todo cuidado é pouco, certo? Todo cuidado é pouco. São 10h23 em Fortaleza. Erivando Lima tem mais informações pra gente. Tem ouvinte antes. Alô, você, bom dia.
Bom dia.
Quem é?
Rapaz, é o Osmar, da Praia de Futuro. Se você...
Fala, seu Osmar.
Quando você ligar pro Arimar, lá da Pereira, se você tirar o R, a segunda letra do nome dele, botar um S, é o mesmo meu nome. Nós somos quase irmão, rapaz. Amigo demais, aquele homem.
Ah, é?
Outra coisa que eu queria perguntar. Eu tenho um amigo meu que eu me esqueci do nome dele, era radialista, não sei se ele ainda é vivo, que é aquele que fazia o programa, o programa dos Tetel, não dorme ninguém, era meia-noite. É engraçado ele.
É o Colombo Sá.
Ah, era mesmo. Outra coisa, eu morei lá no Capomar, onde houve aquele negócio de ontem, que acharam uma casa de arma lá, uma fábrica de arma.
Onde é?
Eu morei lá no Capitão Moca, é muito de Pedra Branca. Ontem apareceu aí.
Pedra Branca, né? É verdade, é.
Apareceu a notícia que levaram um bocado de coisa para estar lá, umas armas
verdade.
Que acharam lá escondidas e de drogas e tudo. Acharam até o material de fazer revólver.
Tá certo. Pois tá bom, senhor. Um abraço pro senhor. Obrigado pela sua participação. Aí na Praia do Futuro. Cuidado com a maresia, né? A Polícia Civil prendeu ontem um homem suspeito de atropelar e matar duas jovens na BR-230 em Vaze Alegre. No último sábado, nós falamos aqui na segunda-feira, da morte trágica destas duas jovens, inclusive uma era cantora, né? A captura aconteceu na cidade do Cedro, após o investigado se apresentar espontaneamente à delegacia. Contra ele, já havia uma ordem de prisão preventiva expedida pela justiça. As jovens Maria Eduarda Neco, 23 anos, e a Tamira Pinho Lima, acho que era a Tamira que era a cantora. Elas caminhavam pela avenida quando foram atingidas por um veículo que trapegava em alta velocidade, perdeu o controle, saiu da pista e atropelou essas duas jovens. Após o impacto, o carro ainda invadiu duas residências às margens da rodovia. Conforme o relatório da Polícia Militar, o motorista fugiu sem prestar socorro. Logo após o crime, a Polícia Civil iniciou as investigações e representou pela prisão preventiva do suspeito, que agora se encontra recolhido e à disposição da Justiça. Certo? A Justiça Criminal de Vaze Alegre. As investigações seguem para esclarecer completamente as circunstâncias do atropelamento e demais detalhes que envolvem o caso. Tá certo? Vamos lá. 10h25, Erivando Lima chega com mais informações para a gente no programa. Fala, Erivando!
De volta, César Luiz, com mais informações e mais notícias em Tabuleiro do Norte, cumprimento de mandado de prisão. Ontem, por volta das 5 horas, a Polícia Militar recebeu informações de que um indivíduo com pendência de cumprimento de mandado de prisão, estaria na cidade de Tabuleiro do Norte. Diante das informações, foram realizadas as buscas do mesmo, obtendo inclusive êxito na sua localização. Diante dos fatos, foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Russas para os devidos procedimentos.